Exportações brasileiras têm saldo positivo de mais de 28 bilhões de dólares, melhor resultado em quase 30 anos.
E vendas ao exterior devem aumentar. Acordo que permite ao país exportar carne bovina refrigerada e congelada aos Estados Unidos vai permitir vendas para outros países.
Está chegando a hora. Na expectativa para o início das Olimpíadas, população do Rio de Janeiro ganha novo trecho do metrô.
E policiais de 55 países já estão no Brasil para trabalhar em cooperação com forças nacionais e garantir a segurança durante os Jogos.
Segunda-feira, 1º de agosto de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Roberto Camargo.
Olá, boa noite. E você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A balança comercial brasileira bateu mais um recorde. De janeiro até o mês passado, as exportações passaram as importações em mais de 28 bilhões e 200 milhões de dólares. É o maior valor já registrado nos primeiros 7 meses de um ano.
Tanto as vendas para fora quanto as compras de importados caíram no período. Só que enquanto as exportações caíram pouco mais de 5,5%, as importações caíram mais de 27%.
É o que explica o diretor de Estatística e Apoio às Exportações do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Erlon Brandão.
Os dois fluxos comerciais apresentam redução causados por motivos diferentes. A exportação é basicamente influenciada pela queda do preço das commodities, visto que há um aumento de cerca de 9% das quantidades exportadas. Já a importação é principalmente influenciada pela atividade econômica interna, que gera uma baixa demanda por bens importados. E outro fator relevante é a taxa de câmbio superior ao que foi consignado nos primeiros 7 meses de 2015, o que faz com que o superávit apresente esse recorde histórico.
Até julho, os principais países de destino das exportações foram China, Estados Unidos, Argentina, Holanda e Alemanha.
E as exportações brasileiras devem crescer ainda mais. É que hoje, Brasil e Estados Unidos reconheceram oficialmente um acordo fechado na semana passada que permite ao país vender carne de boi refrigerada e congelada aos norte-americanos.
E esse reconhecimento deve ajudar os pecuaristas brasileiros a também ganhar mercados de outros países.
Um acordo que vai abrir para a carne bovina brasileira o mercado com mais de 320 milhões de habitantes. Esta é a atual população norte-americana que pode vir a consumir o produto do Brasil. O próximo passo é credenciar os frigoríficos para começar as vendas em 90 dias. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, disse que o acordo que padroniza os critérios de sanidade e segurança animal dos dois países vai abrir outros mercados como o Japão e a Coreia do Sul.
Tem países no mundo que dizem: eu só compro ou aceito essa mercadoria se os Estados Unidos o fizerem. Muito mais do que a possibilidade de mandarmos algumas milhares de toneladas de carne para os Estados Unidos, é a possibilidade de mandarmos para os demais também.
O ministro das Relações Exteriores, José Serra, lembrou que o Brasil responde por 20% das exportações mundiais de carne bovina, o que rende 6 bilhões de dólares por ano. Receita que, segundo José Serra, deve aumentar com o acordo.
Esta medida, apenas em relação aos Estados Unidos, a médio e longo prazo, pode levar a um acréscimo da ordem de 900 milhões de dólares de receita na nossa balança comercial. O processo de autorização para que o Brasil exporte carne in natura para os Estados Unidos, isso tem uma importância enorme, que vai além do mercado norte-americano.
Para o presidente em exercício, Michel Temer, o acordo vai dinamizar ainda mais o setor pecuário, o que pode ajudar na geração de empregos.
No instante que se firma este acordo com os Estados Unidos, já no passado firmamos com a China, que também é um grande consumidor de carne bovina, carne suína e frangos, né? Nós estamos incentivando o emprego. Certo e seguramente, este ato patrocinado pelo ministro da Agricultura, pelo governo brasileiro, vai abrir novos empregos nesta área.
Pelo acordo, o Brasil pode exportar para os Estados Unidos até 60 mil toneladas de carne bovina refrigerada ou congelada por ano sem impostos. Acima dessa quantidade, vai incidir uma taxa de 26% sobre as vendas. Reportagem Paulo La Sálvia.
A população do Rio de Janeiro ganhou no fim de semana o maior legado que as Olimpíadas vão deixar no setor de mobilidade.
É o novo trecho do metrô que vai ligar as zonas oeste e sul da cidade.
O novo percurso tem 16 quilômetros de extensão e deve tirar aproximadamente 2 mil carros por hora das ruas da cidade.
A nova linha do metrô vai ligar Ipanema, na Zona Sul, até a Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. 6 novas estações ao longo de 16 quilômetros fazem parte do novo trajeto. O presidente em exercício, Michel Temer, fez o percurso que sai da estação Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, até a estação final, Jardim Oceânico, na Barra.
As obras feitas aqui no Rio de Janeiro, elas tiveram não apenas um efeito de abrigar os atletas olímpicos, os turistas que vêm aqui para o Rio de Janeiro, mas também foi uma motivação para melhorar e ampliar o conforto da população do Rio de Janeiro. Quando agora nós inauguramos esta linha 4 do metrô, eu verifiquei o quanto será útil para as famílias. Aquilo que poderia levar 2 horas para que alguém chegasse na sua casa, levará 20, 30 minutos, e aquilo que aqui disseram, o lazer, o convívio familiar, será muito mais desfrutado do que antes.
Durante os jogos, a linha 4 vai funcionar exclusivamente para atletas e público das competições. O acesso à população em geral será liberado após as Paralimpíadas. A expectativa é que mais de 300 mil passageiros façam o trajeto diariamente, o que significa 2 mil carros a menos nas ruas por hora. O presidente em exercício falou sobre a importância das obras das Olimpíadas dentro e fora do país.
Esta Olimpíada, esses Jogos Olímpicos, servirão para irmanar, fraternizar o Brasil como um todo, mas também revelar o Brasil mais uma vez aos olhos internacionais, demonstrando esta unidade extraordinária que existe no nosso país e a nossa capacidade obreira. Eu tenho absoluta convicção de que o Rio de Janeiro vai mostrar ao mundo todo que o Brasil é capaz.
O investimento na construção da linha 4 foi de 9 bilhões e 700 milhões de reais. A maior parte dos recursos foi do governo estadual, com financiamento de bancos oficiais. Reportagem Natália Mello.
E a repórter da Voz do Brasil, Luana Karen, testou a nova linha que vai estar à disposição de toda a população após as Paralimpíadas.
Ela fez um teste saindo do centro do Rio até a Barra da Tijuca, num trajeto de aproximadamente 20 quilômetros, usando apenas o metrô.
O resultado? A metade do tempo que levaria caso fizesse o mesmo percurso de carro.
Atenção, portas se fechando.
Pegamos o metrô no Estácio, centro do Rio de Janeiro, a 300 metros do Rio Media Center, que vai abrigar jornalistas de todo o mundo. O destino? Estação Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. A viagem começa na linha 1, que está em funcionamento há 37 anos. Ao todo, transitam pelo sistema metroviário do Rio de Janeiro 840 mil pessoas por dia. Do Estácio até a Estação General Osório, em Ipanema, foram 30 minutos. Hora de deixar a linha 1 e pegar a linha 4 novinha em folha.
Desembarque pelo lado direito.
Por enquanto, o trecho está aberto apenas para as pessoas credenciadas para trabalhar nos Jogos Olímpicos. A partir de sexta-feira, quem tiver ingresso para acompanhar os Jogos também vai poder usar o transporte. Fim da viagem.
Bem-vindos ao palco dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Desembarque pelo lado direito.
Levamos 45 minutos do centro para a Barra. Se fôssemos de carro em horário de pico, seria pelo menos 1h30 de trânsito. Na estação Jardim Oceânico, o espectador deve pegar o BRT para chegar aos locais de competição. Reportagem Luana Karen.
E para reforçar a segurança dos Jogos do Rio, foi inaugurado hoje aqui em Brasília um centro de inteligência que vai abrigar forças policiais de 55 países.
A ideia é integrar as polícias internacionais com a brasileira para investigar estrangeiros que possam representar alguma ameaça ao evento.
Os profissionais do Centro de Cooperação Policial Internacional vão poder cruzar dados em tempo real com seus países de origem. A estrutura vai funcionar até o dia 19 de setembro, depois das Paralimpíadas. No local estão trabalhando 250 policiais de 55 países. Segundo o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, o objetivo é prevenir qualquer tipo de criminalidade, mas alguns crimes preocupam mais a polícia internacional.
São dois pontos de preocupação. O primeiro ponto é a necessidade ou a possibilidade de se prender criminosos internacionais que estejam ainda foragidos e que eventualmente venham ao Brasil. E a segunda, até em virtude dos acontecimentos que vêm numa sequência no mundo todo, é a troca de informações, maior integração para que nós possamos eventualmente captar qualquer possibilidade de preparação de atos terroristas.
A Central de Inteligência vai trabalhar em cooperação com outro centro internacional que deve ser inaugurado nesta terça-feira no Rio de Janeiro. Para o ministro da Justiça e Cidadania, o Brasil está preparado para realizar os jogos com tranquilidade.
Nenhum país do mundo e ninguém pode afirmar que 100% que não ocorrerá um crime, não ocorrerá um ato. Isso é uma afirmação, é impossível, seja no Brasil, Estados Unidos, Europa. O que eu posso afirmar é que nós fizemos a lição de casa. Ou seja, tudo de mais moderno, tudo que há de integração com outros países, tudo que há de informação, inteligência, nós temos no Brasil.
O ministro Alexandre de Moraes disse que o Brasil conta com um sistema nos aeroportos que identifica passageiros de voos internacionais pela digital. Isso impede que pessoas entrem no Brasil com documentos falsos ou com alguma restrição com a Interpol. Foi o que aconteceu na quarta-feira da semana passada no aeroporto de Cumbica. Uma pessoa do Catar, que vinha em um voo da Inglaterra, estava com um mandado de prisão em aberto por estelionato. Ela foi deportada. Reportagem Carolina Becker.
E turistas que chegam ao Rio de Janeiro vão poder conhecer bem mais que as belezas da cidade maravilhosa.
O IBGE lançou o Passaporte Conhecer o Brasil, um guia com informações importantes sobre o nosso país.
E para os brasileiros que querem conhecer mais sobre os países que participam dos Jogos Olímpicos, o IBGE preparou uma página especial na internet.
Uma volta pela Praça Mauá, que abriga um dos mais novos pontos turísticos do Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã, é suficiente para constatar. Já tem gente de todo lugar na cidade.
Sou de Joinville, Santa Catarina.
Belo Horizonte, Minas Gerais.
E moro em Belém.
From Miami, originally from Los Angeles, California.
Cada um quer ver uma coisa diferente do Brasil e da cidade olímpica.
A gastronomia, o transporte.
É o Museu do Amanhã, assim, pelas fotos a gente via que era muito bonito.
Conhecer o que eles tinham mudado em relação às Olimpíadas.
A pracinha e as coisas bonitas que tem aqui.
E para que os visitantes conheçam um pouco mais sobre o país sede das Olimpíadas, que acontecem pela primeira vez na América do Sul, o IBGE lançou a publicação Um Passaporte para Conhecer o Brasil. Com versões em português e inglês, o material, que traz dados geográficos e estatísticos sobre o país, vai ser distribuído em pontos estratégicos do Rio de Janeiro e também está na internet. Em um infográfico, são representados, por exemplo, os tipos de vegetação do Brasil, a produção agropecuária, os recursos minerais e a localização de povos indígenas e imigrantes. Segundo o presidente do IBGE, Paulo Rabelo de Castro, é uma maneira de dar as boas-vindas aos visitantes.
É uma espécie de um boas-vindas sincero a todos os países e povos que se reúnem aqui. O Brasil talvez seja a maior expressão dessa multiplicidade étnica, dessa diversidade. Mas também a diversidade biológica, não é? A diversidade mineral, a diversidade agrícola, a diversidade, inclusive, até de vizinhos e assim por diante.
E não foi só o Brasil que ganhou conteúdo especial. O IBGE também lançou um portal com informações sobre os países que participam das Olimpíadas. além de dados estatísticos sobre a economia, a população e os indicadores sociais de cada nação participante. O portal também traz o número de medalhas e as modalidades em que os países se destacaram ao longo da história dos Jogos. A página Países Olímpicos também tem versões em português e inglês. O endereço na internet é o países.ibge.gov.br. Reportagem Thaisa Dias.
E o presidente em exercício, Michel Temer, gravou um vídeo para convidar os brasileiros a torcerem pelos atletas que vão representar o país nas competições olímpicas e paralímpicas.
Na mensagem divulgada pelas redes sociais, Temer destacou a importância do evento para promover a paz mundial.
Eu peço a você que torça, digamos assim, com muito entusiasmo para os nossos atletas, não só os olímpicos, como os paralímpicos. Você sabe que nos paralímpicos nós temos recebido, durante os jogos em outros países, muitas medalhas e pretendemos repeti-las aqui, para revelar um Brasil solidário, um Brasil forte, um Brasil que pensa em todos os setores sociais. Portanto, torça pelo Brasil. Torça pela pacificação mundial, torça pela não violência e torça pelo entusiasmo dos nossos atletas.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Faltam 4 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 37 dias dos Jogos Paralímpicos.
Hoje, na nossa série sobre as regras e curiosidades de alguns esportes que vão valer medalhas nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, o assunto é a esgrima.
A Voz do Brasil te conta de maneira divertida a história desta modalidade, que tem origem na França.
Que jogo é esse?
Que jogo é esse?
Angar. Avant.
Sabe o que eu lembro quando ouço esse barulho? Daqueles filmes de época, com cenas de lutas de espada. Hoje essa luta tem nome e regras. Se chama esgrima e é um dos esportes que vão estar presente nessas Olimpíadas. É bem verdade que o esporte surgiu como uma forma de defesa. O próprio nome, esgrima, vem do francês provençal, escrima, o que significa defesa. Com o surgimento da pólvora e das armas de fogo, a necessidade do uso da espada em combate foi caindo. E a prática sobreviveu como forma de esporte. Hoje, o esporte se divide em 3 modalidades. Luta de espada, sabre e florete. A espada tem 110 centímetros e 770 gramas. É a mais pesada e longa de todas as armas. Nessa luta, é permitido tocar o adversário em qualquer parte do corpo. Já o sabre tem 88 centímetros e 500 gramas. Ah, não vale confundir o sabre da esgrima com aquela espada de lâmina grossa e com uma leve inclinação para um lado. Daqueles filmes antigos em que apareciam os povos mouros. Essa é diferente. Na luta de sabre, só ganha pontos o esgrimista que tocar o outro da cintura para cima. O florete tem 90 centímetros e 500 gramas. E os atletas só pontuam atingindo o tronco do adversário. Ou seja, pode acertar a barriga, peito. Mas como saber quem acertou quem? A roupa que os esgrimistas usam é ligada a um circuito elétrico, que quando a espada encosta na roupa, uma luz acende. Assim, o juiz sabe para quem marcar o ponto. Agora você já sabe como são as lutas de espada hoje. E quando começar a competição de esgrima nos Jogos Olímpicos, você vai saber tudo sobre esse esporte.
Revezamento da tocha.
A tocha olímpica passou hoje pela região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro. Começou o trajeto por Rio das Ostras e terminou em Cabo Frio.
Foi carregada por pessoas com deficiência, atletas, crianças e também por idosos, como a dona Eva, uma descendente quilombola de 106 anos.
Amanhã, a tocha vai estar em Saquarema, Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói, se aproximando cada vez mais da cidade sede dos Jogos.
7:19.
Projetos que estão no Congresso e são prioridade para o governo, como o da renegociação da dívida dos estados, foram discutidos hoje numa reunião entre o presidente em exercício, Michel Temer, ministros e líderes de partidos aliados na Câmara dos Deputados.
Deputados e senadores retomaram hoje os trabalhos depois do recesso de meio de ano.
Segundo o líder do Democratas, Paulderney Avelino, a ideia é votar ainda esta semana o projeto de lei complementar sobre a renegociação das dívidas dos estados.
Tenho certeza que não teremos um quórum muito elevado, mas haverá um esforço no sentido de trazer parlamentares aqui, no sentido de votarmos essa matéria.
De acordo com o líder do PSD, deputado Rogério Russo, o governo propõe um acordo para aprovar o projeto de renegociação da dívida dos estados. A ideia é manter as atuais fórmulas de cálculo da Lei de Responsabilidade Fiscal, desde que assegurado o limite de gastos para o próximo ano.
O governo propôs um projeto de lei complementar e dentro do escopo deste projeto também tem algumas questões mudando algumas formas de cálculos da LRF. Essa mudança, de fato, ela gera alguns impactos imediatos que têm claramente resistências de algumas instituições, tribunais de contas, tribunais de justiça, Ministério Público, inclusive legítimos, porquanto que entendemos que a partir da proposta do próprio ministro Meirelles de se manter, então, esses cálculos do jeito que são feitos, mas criando um limitador que será o que vai ser gasto esse ano, mais a inflação. Durante os próximos 20 anos, nós entendemos que será possível ter uma vitória no plenário.
Os líderes de partidos aliados disseram ainda que vão tentar aprovar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara esta semana o parecer sobre a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos, para que ela passe a ser analisada em comissão especial. Reportagem João Pedro Neto.
Quem chega de voos internacionais e não precisa fazer declaração da bagagem não vai precisar mais ficar esperando em filas quando passa pelo guichê de atendimento da Receita Federal.
Um novo sistema que usou uma câmera para identificar os passageiros começou a funcionar hoje.
Segundo a Receita, o novo sistema também facilita a identificação de pessoas que tenham cometido algum tipo de crime, como contrabando.
Agilizar a identificação por meio de câmeras de pessoas suspeitas de praticarem contrabando e até tráfico de drogas e armas. Essa é a missão do sistema de reconhecimento facial adotado pela Receita Federal na fiscalização de passageiros de voos internacionais. O equipamento passou a funcionar na noite do último domingo e faz cruzamento de dados com informações de CPF, imposto de renda e do passaporte. O auditor fiscal da Receita Federal, Felipe Mendes Moraes, explica como a ferramenta funciona.
A Receita Federal recebe as informações das listas de passageiros quando o check-in é finalizado ainda no exterior e a gente recebe então essa lista de passageiros e existe um sistema de gerenciamento de risco que faz cruzamentos com o banco de dados da Receita e baseado em certos perfis, determinadas pessoas são selecionadas para serem fiscalizadas pela Receita Federal ainda antes do voo pousar no Brasil. Quando ocorre esse pouso, a foto dessas pessoas, então, ela é alimentada automaticamente no sistema de reconhecimento facial, que então aponta quando a pessoa aparece aqui para a seleção da Receita Federal.
A Receita Federal investiu cerca de R$7.500.000 no projeto, que começou a ser desenvolvido em 2013. A ideia da Receita é expandir o sistema para a fiscalização de pessoas em portos e fronteiras terrestres. O coordenador-geral de administração aduaneira da Receita Federal, José Carlos Araújo, destaca a importância do sistema no combate a crimes.
A velocidade na avaliação de riscos desses passageiros vai aumentar. Com isso, o que acontece? Liberação mais rápida.
Com o novo sistema de reconhecimento facial, o tempo de identificação de pessoas suspeitas de cometerem algum crime cai de cerca de 30 segundos para até 2 segundos. São 32 equipamentos espalhados por 14 aeroportos de todo o país. Reportagem Ney Pereira.
As Forças Armadas vão atuar no estado do Rio Grande do Norte para garantir a lei e a ordem pública.
Desde a última sexta-feira, foram registradas 65 ocorrências de vandalismo e depredação a prédios públicos e veículos do transporte coletivo no estado.
O envio das tropas foi um pedido do governador Robson Faria e autorizado pelo presidente Michel Temer.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Exportações brasileiras têm saldo positivo de mais de 28 bilhões de dólares. Melhor resultado em quase 30 anos.
E vendas ao exterior devem aumentar. Acordo que permite ao país exportar carne bovina refrigerada e congelada aos Estados Unidos vai permitir vendas para outros países.
Está chegando a hora. Na expectativa para o início das Olimpíadas, população do Rio de Janeiro ganha novo trecho do metrô.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TVNBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.